bem-vindos a O Debate. Imagine descobrir que a sua cidade, o município onde você vive, vai ficar sem dinheiro para merenda escolar no ano que vem. E tudo isso porque uma única empresa local relatou um prejuízo continuado.
Nossa, é uma situação dramática.
Muito. E o mais frustrante, imagine que você, atuando como gestor da cidade ou auditor fiscal, percebe que as suas mãos estão atadas para investigar isso a fundo imediatamente, sem antes, sabe, pedir permissão e ter que navegar por um sistema burocrático lá em Brasília.
É um cenário bem angustiante. E, bom, não é uma hipótese distante de forma alguma. É exatamente o tipo de realidade prática que precisamos enfrentar quando discutimos a atual transição do sistema tributário brasileiro, né?
Exato. Nós estamos no meio de uma transformação monumental. O material que nós estamos analisando detalha exatamente o fim de uma era. A transição daquele modelo municipal autônomo, que era fortemente ancorado no Imposto sobre Serviços, o nosso velho conhecido ISS, para um modelo centralizado.
Certo, IBS e ACBS.
Isso. Um modelo tecnologicamente integrado sob o IBS e ACBS, que, para contextualizar quem nos acompanha, o IBS e a ACBS basicamente unificam tributos fragmentados sobre consumo em um modelo de imposto de valor agregado dual, um IVA.
Aham. E essa mudança toda, essa sopa de letrinhas, altera fundamentalmente quem manda no dinheiro e como ele é fiscalizado na ponta.
Com certeza.
A grande questão que temos sobre a mesa hoje é a seguinte. Será que centralizar todos esses dados e a administração realmente dá aos municípios um poder de precisão cirúrgica contra a evasão fiscal? Ou será que isso simplesmente esmaga a autonomia local, sabe, transformando fiscais municipais em meros limpadores de dados de um sistema engessado?
Olha, a minha visão é que a integração de dados e a centralização representam um salto de eficiência vital para os municípios. Fornece ferramentas muito claras para estancar perdas crônicas de arrecadação.
Entendo. Mas, do meu ponto de vista, eu argumento que essa transição sacrifica a autonomia histórica da administração local. Acaba sobrecarregando o município com as falhas desse sistema centralizado e sem garantir uma representatividade adequada.
Bom, vamos começar tentando entender como as coisas funcionavam na prática, né, para perceber o valor real dessa mudança. Durante a era do ISS, nós vivenciamos o que era, sendo bem franco, um caos administrativo.
Um caos, mas um caos local, digamos assim.
Sim, mas um paraíso para a evasão fiscal. Cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros possuía a sua própria legislação, tinha o seu próprio maquinário de arrecadação e um sistema de fiscalização que, na imensa maioria das vezes, era cego para o que acontecia na cidade vizinha.
Mas veja bem, era um sistema que respondia muito rapidamente à realidade daquele local específico.
Respondia, sim, mas com limitações muito severas. Pense naquele problema crônico que nós sempre tivemos com os microempreendedores individuais, os MEIs, né, e as pequenas empresas em geral.
A confusão patrimonial.
Exatamente. Era extremamente comum a prática de misturar pessoa física com pessoa jurídica. O sujeito ia lá, abria um CNPJ, prestava o serviço, mas recebia e movimentava todo o capital direto no CPF dele.
Escapando da malha fina.
Escapando da malha fina municipal, porque o fiscal da cidade não tinha como cruzar o dado bancário do CPF com o CNPJ, o que a transição para o IBS traz agora, sobre a governança da Receita Federal, é um motor de cruzamento de dados implacável. Hoje o sistema rastreia as movimentações entre CPFs e CNPJs de forma automática.
É inegável que o volume de dados cruzados agora é infinitamente maior. Quer dizer, a Receita Federal realmente construiu uma espécie de Big Brother tributário, né? Mas a que custo institucional?
Como assim?
Quando o foco fica apenas na beleza teórica desses painéis de dados brilhantes, nós acabamos ignorando como a engrenagem política e administrativa funciona na ponta. A minha perspectiva foca na perda severa de controle. A arrecadação, que antes pingava direto na conta da prefeitura, agora passa a ser centralizada no famoso comitê gestor.
Sim, o comitê que administra a distribuição dos recursos, o que traz uma padronização.
Padronização, exato. Mas veja como ele funciona na prática. O ISS tinha uma legislação vinda da própria Câmara de Vereadores da cidade. A administração era própria e o dinheiro ficava lá. O novo modelo, por outro lado, estipula que a legislação será uniforme nacionalmente.
E isso é ruim, né?
Isso significa remover a capacidade de legislar das mãos do município. E aí eu questiono qual é a representatividade real de uma cidade pequena ou média nesse comitê gestor que vai ditar as regras. O material base nos traz um fato estarrecedor. Nós temos, por exemplo, apenas um único auditor fiscal do estado do Rio Grande do Sul, representando todos os municípios gaúchos nesse comitê.
É um número restrito, de fato.
Apenas um auditor para todas as cidades do estado. Como nós podemos chamar isso de gestão compartilhada?
É uma crítica válida. Eu admito que a questão da representatividade em órgãos federais sempre gera atritos muito complexos. Mas eu questiono um pouco essa romantização do que você chama de autonomia histórica municipal.
Romantização?
É, porque a verdade nua e crua é que, para a grande maioria das cidades brasileiras, essa autonomia se traduzia em estagnação completa. Nós temos municípios operando até hoje com códigos tributários que parecem peças de museu, sabe?
Bom, as realidades são diferentes, mas...
Mas se olharmos os dados do material, nós temos cidades operando com códigos de 2001, como Chambré, de 2008, como Juranda, ou de 2011, 2015 em diversas outras localidades. Um código tributário do ano de 2001 simplesmente não entende o que é um aplicativo de transporte, não entende um serviço de streaming.
Certo. O mundo mudou muito rápido.
Exato. A legislação uniforme do IBS atua aqui como, digamos, a padronização da bitola de uma ferrovia nacional.
Como assim, bitola ferroviária?
Pense na época em que as ferrovias foram construídas. Imagine que cada município no Brasil tivesse autonomia para construir os seus trilhos de trem com larguras diferentes, a tal da bitola. Tudo porque eles queriam respeitar a sua realidade local. Qual seria o resultado prático disso?
O trem não passaria.
O trem do desenvolvimento econômico simplesmente não consegue cruzar o país sem descarrilhar. Ele tem que parar, descarregar toda a carga e trocar de trem em cada fronteira municipal. O que o IBCs faz, na verdade, é padronizar a largura desse trilho.
É um esforço grande.
Exige um esforço colossal inicial de ajuste, sem dúvida. Os gestores precisam revisar seus códigos, adaptar procedimentos. Mas, uma vez que os trilhos estejam na mesma largura no país todo, o sistema de arrecadação flui. Permite que a cidade recolha o que é de direito com uma eficiência muito maior.
Eu vejo isso de uma maneira diferente. A sua analogia é interessante, mas o problema dessa ferrovia é que ela pressupõe que todos os passageiros e todas as cidades precisam do mesmo tipo exato de trem. A padronização da bitola, nesse caso da reforma, não foi um acordo mútuo, sabe?
Você diz que foi imposta.
Exatamente, foi imposta de cima para baixo. A necessidade de adaptar esses códigos tributários às pressas não acontece por uma evolução orgânica. Acontece porque os novos procedimentos do IBS essencialmente retiram o poder do município de legislar. A administração agora é apenas compartilhada no papel.
Mas os municípios não estão perdendo o poder de arrecadar. A receita continua indo para eles.
Não perdem a receita, mas perdem a soberania operacional. Olhe para as exigências práticas que o material traz. O município precisa correr para firmar novos convênios específicos com o Estado ou com a União apenas para manter as prerrogativas básicas de fiscalização, prerrogativas que, na era do ISS, eram um direito inerente à cidade.
É uma transição jurídica.
Mas a adesão a esses sistemas de cruzamento de dados não é automática nem indolor. Se o gestor piscar e, não tiver estrutura jurídica para assinar o convênio a tempo, o auditor local simplesmente perde o acesso ao sistema. Perde a capacidade de agir no próprio território. Isso não é alinhar os trilhos, é dar a chave da estação de trem para o governo central.
Eu entendo o seu ponto sobre esse atrito jurídico inicial. Mas eu sinto que isso subestima o poder de fogo prático que a cidade ganha em troca. O município entrega, sim, uma parcela dessa soberania, mas ganha uma eficácia de auditoria incomparável.
Eficácia no papel?
Não, na prática mesmo. Vamos falar sobre o rastreamento, né? No modelo antigo, a evasão reinava na fragmentação. Se um comerciante quisesse sonegar, ele operava com pagamentos em espécie. Dinheiro vivo não deixa rastro. Mas o novo sistema integrado questiona a origem dos saques e cruza as transações.
Sim, ele cruza os dados bancários.
Cruzamentos muito profundos. A velha desculpa do dinheiro vivo perde a força, o que protege o cofre público.
É, a teoria da rastreabilidade total é muito impressionante. Mas precisamos avaliar o impacto real dessa, digamos, supervigilância no dia a dia. Vamos olhar para aquele exemplo drástico do nosso material base sobre a composição do índice de participação dos municípios.
Certo, o índice do ICMS.
Isso. Os municípios recebem uma fatia do imposto baseada num índice que reflete a atividade local. O material cita o caso de um município onde uma única empresa de grande porte do regime de lucro real...
Só para deixar claro, lucro real significa que o imposto é calculado sobre o lucro efetivo contável da empresa?
Exatamente. Então, se a empresa tem prejuízo comprovado, a base de cálculo dela despenca. E foi o que aconteceu nesse exemplo. Essa única empresa declarou saldo negativo por 3 anos seguidos, alegando prejuízo nas operações. E você lembra qual foi o impacto no painel daquele município?
O índice de participação da cidade caiu.
Caiu. Essa empresa, sozinha, puxou o índice de participação do município inteiro para baixo em 0,02.
Uau! É impressionante como uma única empresa causou esse estrago.
Sim, 0,02. Pode parecer um número microscópico, mas para uma cidade pequena, essa queda significa perder milhões no orçamento. Significa ficar sem o dinheiro do posto de saúde ou daquela merenda escolar que você mencionou no começo.
É assustador ver a fragilidade de um orçamento concentrado num único contribuinte. Mas, ao mesmo tempo, perceba a ironia da situação. Nós só sabemos disso porque o painel integrado identificou a queda. Ele mostrou exatamente onde estava o vazamento. Antes do IBS, o dinheiro sumia e o gestor ficava no escuro.
Entendo que esse seja um argumento convincente, mas você já considerou a lentidão burocrática de tudo isso? O sistema mostra o dano. Inegavelmente, mas ele amarra as mãos de quem precisa estancar o sangramento. O sistema lá em Brasília aponta a falha. Mas o que o fiscal pode fazer no dia seguinte?
Ele pode iniciar uma auditoria?
Muito pouco, na verdade. Já observamos, mesmo nessa fase de transição, uma restrição progressiva de consultas no portal. Os dados profundos ficam retidos na base da Receita. O fiscal municipal precisa agora navegar por um labirinto de solicitações, pedir permissão ao comitê gestor e esperar meses para ter autorização plena para auditar aquela empresa que está destruindo a receita hoje.
Mas isso me traz a uma questão crucial sobre as ferramentas desse auditor. Uma das funcionalidades mais fortes citadas no material é o painel de contribuintes omissos. Quando o secretário da Fazenda entra no sistema, ele visualiza imediatamente que o município tem 25, 37 ou, em alguns casos assustadores, 191 contribuintes omissos.
Certo, as empresas que não declararam movimentação.
191 CNPJs locais omissos. Como nós podemos ver a centralização de forma negativa, como um fardo, quando ela literalmente entrega ao fiscal municipal, de mão beijada, uma lista exata de onde o dinheiro está vazando?
Porque você está presumindo que essa lista é composta por 191 sonegadores profissionais prontos para autuação. E na prática, nós sabemos que não é assim que a banda toca. Uma lista de omissos não é uma solução imediata. É um diagnóstico de um problema federal jogado no colo do município.
Como assim um problema federal?
O painel não diferencia quem está sonegando de forma ativa, movimentando milhões, de quem, por exemplo, simplesmente fechou as portas e o contador esqueceu de dar baixa no CNPJ anos atrás.
Bom, mas investigar isso faz parte da rotina de qualquer auditor.
Faz, mas com um ônus perverso nesse novo modelo integrado. Como esses omissos compõem o índice do município de forma negativa, a cidade é punida financeiramente por cadastros sujos. Então, o fiscal abandona a inteligência de desenvolvimento local e vira um investigador de lixo de dados, sabe?
Eu não chamaria de lixo de dados.
Ele gasta horas ligando para escritórios perguntando se a quitanda faliu ou se está sonegando, só para conseguir dar baixa num CNPJ que o próprio sistema federal já deveria ter depurado. O auditor deixa de ser guardião da economia e passa a ser um funcionário de suporte técnico não remunerado do comitê gestor.
Eu entendo a frustração de ter que fazer esse trabalho braçal, mas eu diria que depurar a base de dados nunca é um desvio de foco. É, na verdade, a fundação da gestão pública. Se um CNPJ desativado atua como uma âncora, cortando recursos da saúde, identificar e corrigir isso é o resgate direto de dinheiro vivo para a cidade.
É um resgate necessário, sim.
Traz retorno imediato. Durante o antigo modelo do IES, essas anomalias passavam despercebidas por décadas, corroíam o orçamento silenciosamente. Agora, a ferida está exposta. Sim, exige que o fiscal vá a campo e limpe a base. Mas a tecnologia deu a ele a lente de aumento.
Sabe, a lente de aumento foi fornecida, eu não discordo. Os dados estão ali, inegavelmente. O meu receio, e o que o material demonstra nas entrelinhas, é que o município passe a viver exclusivamente em função de olhar por essa lente, correndo atrás do próprio rabo para atender ao comitê gestor. A tecnologia expõe a ferida, sim, mas a burocracia dita como ela deve ser tratada.
Sabe, apesar dessa nossa divergência clara sobre o peso da balança entre a autonomia e a eficiência, há um aspecto onde as nossas visões se encontram plenamente, e o material é taxativo sobre isso. Trata-se da urgência da capacitação.
Concordo totalmente.
Independentemente de enxergarmos esse novo modelo como a salvação tecnológica ou como uma marra de Brasília, a realidade é que o sistema muda agora, e os municípios que ficarem paralisados vão afundar.
Nisso nós concordamos de olhos fechados. A capacitação deixou de ser um diferencial. Virou questão de sobrevivência institucional. O momento de agir não é em 2026, é hoje. Os administradores precisam sentar com as equipes e revisar proativamente cada convênio de fiscalização, entender a mecânica do comitê.
Exatamente. E existem ações locais que independem da reforma sobre consumo que devem ser executadas já. O material destaca, por exemplo, a atualização da planta genérica de valores do IPTU, que é uma competência 100% municipal.
E que, frequentemente é negligenciada, né? Muitos municípios ficam tão hipnotizados pelo susto da transição do ISS que esquecem de atualizar a própria planta de IPTU, às vezes defasada há mais de uma década. Os prefeitos que cruzarem os braços vão descobrir do pior jeito que o bonde já passou.
O desafio é colossal mesmo. O que nós exploramos aqui hoje foi exatamente a tensão que define esta década para a gestão pública brasileira, né? Como equilibrar essa eficiência tecnológica nacional com as realidades locais. O comitê gestor ainda vai passar por muito refinamento.
É uma mudança de paradigma completa. O jogo local agora é disputado num tabuleiro nacional, com novas regras para todo mundo.
Certamente. Nós expusemos as perdas e os ganhos dessa mudança. Agora, cabe a você refletir. Será que o rastreamento avançado e o fim do caos legislativo compensam o sacrifício da independência administrativa da sociedade? A resposta definirá o futuro das contas do seu município. Obrigado por acompanhar essa nossa análise aprofundada. Até a próxima e continue investigando as evidências.